Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Emprego.
Brasil atinge a marca de 1 milhão e 500 mil empregos formais criados no ano.
Em agosto foram gerados 147 mil novos postos de trabalho.
O resultado também leva ao maior número de pessoas com carteira de trabalho assinada na história. Mais de 48 mil. Luana Karen.
Entre os contratados no mês passado, a maioria é formada por mulheres.
E além de estarem empregadas, mulheres buscam também igualdade salarial.
Esse foi o destaque da ministra Márcia Lopes durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres hoje.
O presidente Lula sancionou leis que favorecem os direitos femininos e das crianças na primeira infância.
E ainda, começa o pagamento de indenização a famílias que tiveram crianças com deficiências provocadas pelo vírus da Zika.
Elas vão receber R$50 mil em parcela única, corrigida pela inflação.
A medida vale para crianças nascidas entre 2015 e 2019, identificadas pelo Ministério da Saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Novos direitos para mães e gestantes.
Mães e bebês que tiveram internação hospitalar prolongada terão licença maternidade contada a partir da alta médica.
E o salário maternidade também será ampliado pelo mesmo período.
Mães e bebês recém-nascidos que tiverem internação prolongada após o parto terão direito à prorrogação da licença maternidade até 120 dias depois da alta hospitalar. O projeto de lei foi sancionado nesta segunda-feira pelo presidente Lula na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Também foi ampliado o período de recebimento do salário maternidade, que será pago durante a internação e por mais 120 dias após a alta, descontando-se o tempo de recebimento do benefício anterior ao parto. Lula também sancionou o projeto de lei que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados com as gestantes e as mães. O foco serão os primeiros 1.000 dias, da gestação até o segundo ano de vida do bebê. O objetivo é estimular o desenvolvimento integral da primeira infância. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou que a conferência é a realização de um sonho coletivo, que se concretizou com a mobilização de mulheres de todo o Brasil. E lembrou algumas das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal destinadas às mulheres.
Aprovamos a lei da igualdade salarial. Criamos programa de combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres. Trouxemos de volta a política de inclusão sociais e criamos novas iniciativas. A exemplo do programa de dignidade menstrual, para que nenhuma menina seja impedida de ir às aulas por falta de acesso ao absorvente.
A lei da igualdade salarial entre homens e mulheres foi sancionada em 2023 pelo presidente Lula e determina que empresas com 100 ou mais empregados publiquem relatórios semestrais de transparência salarial. Mulheres que exerçam a mesma função de homens devem ser remuneradas no mesmo valor. A lei também obriga as empresas a criarem mecanismos para corrigir as desigualdades. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou que a igualdade salarial é responsabilidade do Estado, da sociedade e das empresas.
Nós temos que chamar todas as lideranças empresariais, vamos fazer uma reunião com o Conselhão, vamos chamar as centrais sindicais, vamos tentar mobilizar todas as lideranças, os parlamentares, os governadores, os prefeitos e prefeitas, para que a gente, de fato, coloque essa lei em prática. Já avançamos, mas ainda temos muito a avançar.
Após quase 10 anos, a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foi retomada em Brasília. Serão 3 dias de encontros com cerca de 4 mil mulheres de todo o Brasil sob o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas. A iniciativa busca a ampla participação das diversas vozes de mulheres representadas por entidades, organizações e movimentos sociais, estabelecendo um diálogo entre a sociedade civil e órgãos de promoção de políticas para as mulheres. Reportagem Lorena Pacheco.
E o presidente Lula também sancionou lei voltada para os cuidados com crianças até os 6 anos de idade.
Publicada no Diário Oficial da União de hoje, o texto prevê a criação de Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância.
O presidente Lula sancionou a lei que cria o Sistema Nacional de Informação sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O novo sistema vai reunir dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção em articulação com os entes federados. Entre as informações estão detalhamentos sobre creches e outras instituições de atendimento à primeira infância. O objetivo, de acordo com o Planalto, é melhorar o monitoramento e a qualidade da educação infantil no Brasil. A lei entra em vigor imediatamente. A primeira infância, período que vai do nascimento até os 6 anos de idade, é considerada fundamental para o desenvolvimento pleno das crianças. Com o novo sistema, o governo federal espera identificar problemas e buscar por soluções para a falta de creches e outros serviços, como saúde e assistência social. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima para a Voz do Brasil.
E as ministras do governo federal falaram hoje sobre as ações e políticas públicas destinadas ao público feminino na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.
A repórter Graziele Bezerra está aqui ao vivo no estúdio da Voz e conta mais detalhes dessas participações. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano, Mariana, e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. As ministras do governo federal participaram de um painel durante a conferência hoje, destacaram aí diversas ações, mas em sua maioria ações para combate à desigualdade de gênero e também contra a violência contra a mulher. Esther Dueck, que é a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ela lembrou do decreto que foi assinado em maio de 2023, pelo presidente Lula, que cria cotas para mulheres em situação de violência nas contratações públicas. E ela destacou também o trabalho feito junto aos estados para garantir a aplicação dessa política pública.
A gente começou um processo de parceria com os estados para que a gente pudesse contratar essas mulheres. E foi um processo de longa luta para a gente chegar na forma como ele está hoje. A gente teve que fazer manual de como recepcionar as mulheres, como é que fazer esse cadastro das mulheres. E a gente já viu vários depoimentos dessas mulheres que foram contratadas, como isso mudou a vida delas e fez elas terem uma outra realidade.
Agora, Grazi, nesse painel aí que as ministras participaram, também foram discutidas outras ações também para promover as mulheres no mercado de trabalho, né?
Sim, Mariana, com certeza. Políticas para que as mulheres tenham autonomia, independência financeira também, que são prioridade aí para o governo federal. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ela deu um exemplo de uma dessas iniciativas que assegura vagas para meninas em cursos de programação, por exemplo. Segundo ela, o objetivo não é só ajudar as adolescentes a terem uma formação profissional, mas também garantir empregos e bons salários.
Nós estamos fazendo um curso que pega alunas da escola pública a partir do ensino médio, para poder garantir uma capacitação de 50% das vagas destinadas ao público feminino, para que a gente ocupe essas vagas no mercado de trabalho, que são patamares qualificados de salário, que começa com R$4.000 em diante, porque programador hoje no Brasil é algo muito necessário.
Bom, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres está acontecendo aqui em Brasília, vai discutir as políticas públicas para esse público e também com a sociedade civil, com o governo federal. Essas discussões acontecem até quarta-feira. Mariana, Luciano.
Obrigado, Graziele Bezerra, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Começou hoje o pagamento da nova parcela do programa Pé de Meia.
As parcelas serão creditadas em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes.
Pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante.
Neste calendário de pagamento, cerca de 3 milhões e 500 mil estudantes receberão um incentivo mensal de R$200, que já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
O Pé de Meia foi criado pelo governo federal para estimular os estudantes a concluírem o ensino médio.
O programa paga também uma poupança de R$1.000 ao fim de cada ano concluído pelo aluno, que podem ser sacados quando eles concluem o terceiro ano do ensino médio.
Foi homologado hoje o documento que estabelece novas diretrizes para os cursos de medicina em todo o país.
A última atualização havia sido há mais de 10 anos, em 2014.
Perdão, as mudanças levam em conta temas atuais, como inteligência artificial e mudanças climáticas. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha.
As novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina determinam que os estudantes vivenciem, desde os primeiros períodos, a prática em atenção primária. Além disso, o documento instituiu uma prova nacional no quarto ano da graduação, antes do internato, e atualiza a formação médica para os desafios do século XXI, incorporando temas como saúde mental, análise de dados em larga escala e mudanças climáticas. Foi o que destacou a médica cardiologista e professora da Universidade de São Paulo, Ludmila Rajar, que presidiu a comissão de revisão das diretrizes.
Moderniza o conhecimento, ao mesmo tempo que ela traz para um internato inovações com muita responsabilidade. A medicina intensiva, a ortopedia e a traumatologia coloca pela primeira vez o nosso compromisso com a agenda climática, as pandemias, as situações emergentes, os desastres. Nós, médicos, devemos estar preparados para lutar frente a essas diversidades.
No campo da infraestrutura, as diretrizes estabelecem exigências para a oferta de cursos de medicina, como laboratórios de habilidades e simulação clínica. Outro ponto de destaque é a valorização da diversidade e da inclusão, com a determinação de políticas contemplando aspectos étnico-raciais e de gênero, por exemplo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, avalia que as novas diretrizes são um ganho para os profissionais médicos e para toda a população.
Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos dando um grande salto com essas novas diretrizes curriculares e a gente só tem a ganhar enquanto sistema de saúde, enquanto população brasileira, ter formação cada vez melhor.
As novas diretrizes foram aprovadas em agosto e são resultado de um processo de escuta e participação social que envolveu universidades, entidades médicas, gestores de saúde e representantes da sociedade civil. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as mudanças se somam a outras ações que estão sendo implementadas para melhorar a qualidade da formação médica no país.
Foram mais de 20 mil vagas abertas, né, nesse país. Trabalhamos a construção do novo marco regulatório da EAD, os critérios objetivos do programa Mais Médicos. Estamos fazendo uma supervisão estratégica de todos os cursos de medicina no Brasil.
As novas regras, homologadas nesta segunda-feira, deverão ser implantadas por todos os cursos de medicina em até 2 anos. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Saúde voltou a certificar hospitais de ensino, processo que estava paralisado há 4 anos.
Esses espaços aliam cuidados em saúde, pesquisa e ensino, permitindo que estudantes e residentes experimentem de perto a prática clínica.
São locais estratégicos para a formação de novos especialistas e a oferta de serviços de saúde de alta complexidade no Brasil.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, destacou que existem hoje mais de 1.000 hospitais que podem obter o reconhecimento.
Retomamos esse processo, já temos uma demanda importante, são 202 hospitais que tiveram sua certificação renovada, além de um potencial de mais 1.100 hospitais que ainda não têm esse reconhecimento, que possam passar a ser reconhecidos também como hospitais de ensino, a depender das informações que irão prestar, e isso certamente vem a fortalecer o SUS, isso vem a diminuir também o tempo de espera na medida que temos mais profissionais qualificados que vão prestar um bom atendimento para a população.
Para obter o reconhecimento, os hospitais precisam comprovar a realização de atividades curriculares de graduação e de programas de residência em saúde.
O governo federal começou hoje o pagamento da indenização por dano moral a famílias de crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao Zika vírus.
Eles vão receber a indenização no valor de R$ 50 mil, corrigida pela inflação.
A medida vale para crianças nascidas entre 2015 e 2019, identificadas pelo Ministério da Saúde. As primeiras famílias atendidas são as que já recebem a pensão especial de um salário mínimo prevista em lei. O valor da indenização será de R$ 50 mil, pago em parcela única na mesma conta bancária onde a pensão é depositada. A quantia será corrigida pela inflação e não vai ter cobrança de imposto imposto de renda. Além da indenização, os beneficiados têm direito à pensão especial vitalícia no valor equivalente ao maior benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, hoje fixado em mais de R$ 8.000 mensais, com direito a abono anual e reajuste. Segundo o Instituto, quem já solicitou o benefício não precisa apresentar novos documentos. Já os que ainda não recebem a pensão podem fazer o pedido pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O órgão reforça que não envia links por mensagens ou redes sociais e que todo atendimento oficial deve ser feito apenas pelos canais oficiais. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2015 e 2023 foram confirmados 1.828 casos de crianças com síndrome congênita associada ao Zika vírus no país. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os primeiros 8 meses deste ano foram gerados mais de 1.500.000 postos de trabalho com carteira assinada no Brasil.
E só em agosto foram criados 147 mil empregos formais, ocupados majoritariamente por mulheres e jovens.
4 dos 5 setores da economia apresentaram crescimento, com destaque para serviços e construção civil.
E o salário médio de admissão também aumentou. Em agosto atingiu quase R$ 2.300.
Depois de alguns meses como estagiária, Jéssica Buriti foi efetivada em agosto no cargo de assistente de comunicação e mídias. Moradora do Rio de Janeiro, ela faz planos.
O primeiro dos meus planos é ir morar sozinha. Eu hoje moro numa república perto da faculdade, né? Faço aquela divisão de apartamento. Então acho que um dos principais planos é esse. E agora para frente eu tenho planos de crescimento profissional, de poder me aprofundar na minha área, melhorar, crescer de cargo, né?
Jovem e mulher. Jéssica tem o perfil da maior parte das pessoas que conseguiram um emprego de carteira assinada em agosto, mês em que foram criados 147.358 novos postos de trabalho no Brasil. A maior parte das vagas foi preenchida por jovens com idade entre 18 e 24 anos. No acumulado do ano, ou seja, entre janeiro e agosto, foram criados mais de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil. Com o resultado, foi batido o recorde de pessoas com um trabalho registrado. São quase 48 milhões e 700 mil cidadãos com a segurança da carteira assinada. Para o ministro Luiz Marinho, o ritmo de contratações poderia ser maior, não fossem os altos juros praticados no Brasil.
Os juros impactam bastante, porque interfere no conjunto da economia e não em setores específicos, né? Então, o juro de fato está pegando pesado com o ritmo do crescimento, né? Ela continua positivo, mas eu vejo que em setembro, outubro e novembro vai haver os crescimentos, todos eles respeitado o ritmo da perda de velocidade.
Em agosto, o setor de serviços foi o que mais empregou, seguido do comércio, da indústria e da construção. Já a agropecuária teve um recuo nas contratações. 25 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Em Roraima e Rio Grande do Sul, o número de demissões superou o de contratações. O salário médio de admissão no país em agosto foi de R$ 2.295,01. Entre os contratados no mês passado, a maioria é formada por mulheres. Reportagem Luana Karen.
Mais de 200 mil empreendedores já receberam apoio do programa Acredita no Primeiro Passo.
O programa oferece capacitação, encaminhamento para emprego e acesso a microcrédito a famílias em situação de vulnerabilidade.
Lançado no ano passado, o Acredita no Primeiro Passo é voltado para a inclusão socioeconômica de inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, que reúne famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. O programa atua em 3 eixos. Emprego, articula com empresas parceiras, oportunidades com treinamento e possibilidade de crescimento. Qualificação profissional, oferta de cursos gratuitos, presenciais e online, voltados às demandas regionais e a setores com maior empregabilidade. E empreendedorismo, apoio a pequenos negócios com microcrédito, capacitação em gestão e assistência técnica e incentivo à formalização. Em quase um ano, o programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome já impactou milhares de pessoas em todo o país. Muitas delas já deixaram o Bolsa Família por aumento de renda. O secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton de Farias, explica como funciona o processo de encaminhamento dos beneficiários para o empreendedorismo ou empregos formais.
Nós utilizamos os institutos federais e as universidades federais e os cursos são realizados em alto padrão, né? Pessoas já saem lá normalmente empregadas. E esse curso de capacitação, esse programa, a gente fez parcerias com várias organizações, com todo o Sistema S e com a iniciativa privada.
Alana Vitória da Silva é uma das beneficiadas. Aos 22 anos, ela que é estudante do Instituto Federal de Recife, em Pernambuco, fez um curso de tecnologia por meio do programa. E hoje faz estágio na área.
Eu trabalho como sou estagiária em computação em nuvem e foi assim uma grande oportunidade na minha vida. Ajuda a pagar passagem, dar conta das coisas de casa.
Para participar do Acredita no Primeiro Passo, é só cadastrar no portal do programa na internet. O endereço eletrônico é gov.br/mds e dentro da página é só clicar em Ações e Programas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasil contra fake.
Para dar mais segurança às transações imobiliárias no Brasil, a reforma tributária criou o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que tem sido apelidado de CPF dos imóveis.
Ele é um cadastro único que ajuda compradores e vendedores a terem mais segurança na hora de fechar o negócio.
Mas tem muita notícia falsa por aí, distorcendo as informações sobre o cadastro.
Nos últimos dias, notícias falsas relacionadas a imóveis deixaram muita gente confusa.
Não é verdade que o governo do Brasil vá notificar pessoas adultas que morem com os pais.
Não é verdade que o governo do Brasil tenha criado imposto ou nova regra para imóveis que vá aumentar aluguel e IPTU.
Não é verdade também que o governo do Brasil tenha alterado qualquer regra referente à herança de imóveis de pais para filhos.
Essas notícias falsas estão abordando de maneira a desinformar sobre o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro.
Previsto na reforma tributária, o CIB não acarreta em criação ou aumento de impostos. Trata-se de um inventário dos imóveis, alimentado com dados dos municípios e cartórios. A finalidade do CIB é dotar o Brasil de um cadastro imobiliário único, gerando segurança jurídica para os proprietários, vendedores e compradores de imóveis.
É importante destacar que a reforma tributária não criou mais impostos.
Importante também lembrar que o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, é um tributo municipal e que, por isso, está fora da competência de legislação do governo federal.
Também não é competência do governo federal alterar alíquotas do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, o ITCDM, tributo que incide sobre heranças e que é de competência estadual.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
13 medalhas de ouro, 16 de prata e 10 de bronze.
Esse foi o saldo da participação de atletas brasileiros no Mundial de Natação Paralímpica de Singapura.
A campanha superou o desempenho do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, com 39 pódios.
Dos 29 atletas medalhistas, 28 têm incentivos do programa Bolsa Atleta do governo federal.
Atualmente, 377 nadadores paralímpicos brasileiros recebem o Bolsa Atleta.
O secretário nacional do Paradesporto, Fábio Araújo, comenta os resultados alcançados pelos atletas brasileiros e o programa Bolsa Atleta.
Dos 39 pódios, 38 foram conquistados por bolsistas. Isso é uma prova clara que investir em nossos atletas paralímpicos é investir na inclusão e investir em medalhas também. Vamos juntos rumo a Los Angeles 2028 com a esperança que o Brasil possa bater novos recordes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin assume STF e o CNJ e defende aumento do diálogo entre poderes.
Para o STJ, ainda que incluído no inventário, imóvel qualificado como bem de família é impenhorável.
Tribunal Superior Eleitoral mantém investigação de ex-prefeito de Davinópolis, Goiás.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Tomou posse nesta tarde a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2025-2027.
O novo presidente é o ministro Edson Fachin e o vice é o ministro Alexandre de Moraes. Repórter Arthur Filho.
Ao entregar a presidência ao amigo, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou o momento em que o país vive.
O ministro Fachin assume a presidência do Supremo num mundo dividido que precisa muito da sua integridade, da sua capacidade intelectual e das suas virtudes pessoais.
A ministra Carmen Lúcia lembrou que alternam os juízes que ocupam a presidência sem que seja alterada a instituição, os compromissos e a responsabilidade com a sociedade.
A demonstrar com esse gesto que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação.
No discurso de posse, o ministro Edson Fachin afirmou que a gestão dele vai ser guiada por racionalidade, diálogo e discernimento.
O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio.
O ministro ainda afirmou que vai buscar estimular o diálogo entre os poderes e a estabilidade institucional.
É impenhorável o imóvel qualificado bem de família, mesmo que incluído em ação de inventário.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A primeira turma do STJ confirmou decisão individual do relator ministro Benedito Gonçalves para caçar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou que um apartamento, por pertencer ao espólio, deveria primeiro ser colocado à disposição da quitação de dívidas do falecido para depois, se fosse o caso, ser transmitido aos herdeiros. Para o ministro, a jurisprudência do STJ considera que o imóvel bem de família não está sujeito à penhora, mesmo se incluído em inventário. Assim, determinou que a Corte Estadual julgue novamente essa questão da caracterização como bem de família para definir se o imóvel é ou não impenhorável.
Tribunal Superior do Trabalho vai debater horas extras de motoristas pagos por comissão.
Inscrições para participar do debate vão até 14 de outubro. Marla Lacerda.
A audiência pública, que foi convocada pelo ministro Cláudio Brandão, vai discutir a forma de cálculo de horas extras de motoristas de caminhão remunerados por comissões sobre o valor do frete ou da carga transportada. A decisão tomada terá efeito nos casos semelhantes em todo o país.
Tribunal Superior Eleitoral mantém investigação de ex-prefeito de Davinópolis, Goiás.
Diogo Rosa Nunes responde por abuso de poder político. Aline Barcelos.
O político é investigado pela exoneração de 27 servidores comissionados em setembro de 2024. As demissões teriam o objetivo de prejudicar adversários e favorecer os candidatos apoiados por ele. O relator do caso no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques, explicou que decisões que ainda não têm caráter definitivo no Tribunal Regional não podem ser alvo de recursos de forma imediata na Corte.
Justiça condena INSS em Juiz de Fora a garantir atendimento prioritário e digno aos cidadãos.
A ação civil pública foi ajuizada pelo MPF após diversas reclamações. Benjamin Borges.
O objetivo da ação é assegurar o cumprimento imediato da legislação que garante a prioridade a grupos vulneráveis. Usuários esperavam mais de 2 horas para receber atendimento. A decisão determina que o INSS, no prazo de 60 dias, adote medidas concretas de organização, como a implementação de um sistema eficaz de gestão de filas e alocação de pessoal suficiente. Também obriga o órgão a pagar indenização por dano moral coletivo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma tributária e portabilidade de salários em pauta no plenário. Comitiva do Senado vai à Rússia acompanhar estudos de vacina contra câncer. Pejotização e trabalho por plataformas digitais são criticados em debate no Senado. Boa noite. A semana começou com um debate no plenário do Senado sobre a precarização do trabalho no Brasil, a chamada pejotização, que é a prática de contratar um trabalhador como pessoa jurídica em vez de como empregado formal para reduzir custos trabalhistas, e o trabalho por aplicativos foram os principais focos das discussões. Repórter Marcela Diniz.
Um dos focos do debate foi a pejotização, que é a contratação de uma pessoa física como PJ, pessoa jurídica, ou MEI, microempreendedor individual. A coordenadora-geral de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, Dercilete Lisboa, afirmou que, apesar da figura do MEI ter sido criada para trazer à formalidade quem atua no mercado informal, mais da metade dos 8 milhões de MEIs existentes hoje no Brasil é de trabalhadores que tinham a carteira assinada. Para a auditora, isso indica a retirada dessa força de trabalho formal para uma contratação sem direitos, como férias, FGTS e 13º salário. Para ilustrar o problema, Dercilete Lisboa citou o aumento da criação de microempreendedores individuais no mês de janeiro, quando começou a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
É um total desvirtuamento do MEI. Porque está retirando trabalhadores que estão já com a sua carteira de trabalho anotada para ir para a informalidade.
O debate em plenário, feito a pedido do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se dá no contexto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da legalidade da pejotização. De acordo com a procuradora do trabalho, Priscila Dibi, cerca de 1 milhão e 200 mil processos foram abertos nos últimos 5 anos por trabalhadores contratados como MEIs ou PJs e que pedem o reconhecimento de seu vínculo trabalhista com as empresas contratantes.
A Comissão de Direitos Humanos realizou uma diligência externa nos municípios de Humaitá e Manicoré, no Amazonas, para apurar denúncias de abuso contra a população ribeirinha. Os abusos teriam ocorrido durante uma operação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira. Repórter Maria Beatriz Justi.
O autor do requerimento da diligência, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse, no entanto, que a operação colocou em risco a segurança da população e prejudicou o meio ambiente. Além de Plínio, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também esteve presente na diligência. Segundo ela, a operação não respeitou os ribeirinhos e violou os direitos das crianças e adolescentes. Agora, a comissão irá elaborar um relatório para ser enviado a órgãos federais e internacionais.
Vamos produzir um grande relatório na Comissão de Direitos Humanos, mas saímos de lá também provocados em fazer uma provocação na legislação brasileira. O marco legal precisa ser revisto.
A operação foi determinada pelo Ministério Público Federal para que, além da PF, órgãos ambientais destruíssem equipamentos utilizados no garimpo entre Rondônia e Amazonas.
E uma comitiva de senadores viajará à Rússia no próximo mês para acompanhar de perto os estudos de uma vacina desenvolvida contra o câncer. O objetivo é avaliar as novas tecnologias e verificar a possibilidade de trazê-las para o Brasil. Repórter Paulo Barreira.
O anúncio foi feito pela senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, durante reunião do Grupo Parlamentar de Relacionamento com o BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países. Segundo a presidente da Subcomissão de Câncer, a missão pretende abrir cooperação entre os institutos russos e centros brasileiros, como o Butantan e a Fiocruz, para uma futura produção da vacina no país. O imunizante utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, que ensina o sistema imunológico a identificar proteínas ligadas ao tumor e a destruir as células cancerígenas. O método é personalizado para cada paciente e pode representar uma revolução tanto em casos iniciais quanto em estágios avançados da doença. Doutor Eudócia avalia que a nova tecnologia pode transformar o tratamento do câncer no Brasil.
Vem fazer a diferença no tratamento oncológico. Nós estamos falando de algo que vem revolucionar o tratamento do câncer.
Para o presidente do grupo parlamentar do BRICS, senador Irajá, do PSD do Tocantins, a vacina pode representar esperança para milhões de pacientes.
A Rússia trazendo ao mundo a oportunidade de uma nova tecnologia de vacina para uma doença que infelizmente é o mal do século e que pode representar a esperança de milhões e milhões de pessoas.
O grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS, que já conta com a adesão de 32 senadores, também irá acompanhar os próximos passos da missão e projetos de interesse do Brasil junto aos países do grupo.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alertou para a grave situação em Gaza, onde o conflito entre Israel e Hamas já deixou mais de 65 mortos palestinos, a maioria crianças e civis, segundo o Ministério da Saúde local. Ele destacou que os hospitais estão em colapso e que a ajuda humanitária enfrenta barreiras para chegar à população. Paim ressaltou que, mesmo com cessar fogo, os efeitos da guerra, como doenças, fome e falta de saneamento, podem causar ainda mais mortes. O parlamentar também lembrou que o Brasil reconheceu oficialmente o Estado palestino em 2010, reforçando sua histórica defesa da paz e da soberania dos povos.
Venho à tribuna do Senado do Brasil numa mensagem clara: parem a guerra, basta de mortalidade, de desumanidade. Tenho certeza que o povo de Israel quer paz. O povo da Palestina quer paz. O mundo quer paz.
A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento de inquérito sobre a prisão de um depoente da CPMI do INSS. Rubens Oliveira Costa foi preso após ter supostamente mentido em depoimento no colegiado. Ele é apontado como intermediário de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Repórter Pedro Pincer.
A PGR cita que o depoente, embora ouvido pela CPMI na condição de testemunha, é formalmente investigado no inquérito principal da Operação Sem Desconto. Tendo isso em vista, a PGR considera que o colegiado só poderia tê-lo convocado na condição de investigado. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que a investigação é paralela à que está no Supremo Tribunal Federal. Ele ainda afirmou que recorrerá, caso a decisão da Justiça seja pelo arquivamento.
O colegiado tem clareza do seu papel. Nós estamos aqui para apurar responsabilidades, separar os envolvidos, levar a verdade à sociedade brasileira. Nenhuma decisão externa altera o rumo dos nossos trabalhos.
Durante o depoimento de Rubens Oliveira Costa, foram apontadas pelos parlamentares diversas contradições. A testemunha negou ter sido ou ser sócia de empresas ligadas ao Careca do INSS.
O Senado pode concluir nesta semana a regulamentação da reforma tributária. Entre os outros temas da agência estão o reconhecimento de condutores de ambulância como profissionais da saúde, facilidades para portabilidade de salários em contas bancárias e diversos acordos internacionais. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O plenário do Senado pode votar na terça-feira a última parte da regulamentação da reforma tributária, com regras para os novos impostos sobre bens e serviços que serão criados em substituição a IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Ainda na terça, os senadores têm na pauta dois acordos internacionais, um sobre a conservação de áreas marinhas e outro na área de segurança e inteligência com os Países Baixos, e um projeto que classifica os motoristas de ambulância como trabalhadores da saúde. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defende esse reconhecimento.
Em seu cotidiano, o condutor lida com situações extremas que exigem não apenas a habilidade na condução do veículo, mas também a sensibilidade e preparo emocional, domínio de rotinas básicas de apoio à equipe de saúde.
Na quarta-feira, os senadores podem votar proposta que prevê a portabilidade automática de salários em contas bancárias e crédito com juros menores, e outros três acordos internacionais, dois em relação à extradição entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, e outro sobre o reconhecimento temporário para o exercício de algumas profissões no Mercosul.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Votação da isenção do imposto de renda deve mobilizar a casa esta semana.
Estados e municípios são obrigados a criar carreiras de agente de trânsito.
Câmara exclui despesa temporária com saúde e educação do teto de gastos.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que tira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados pelos royalties do pré-sal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal, por um período de 5 anos, gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento do que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Este ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. Foi o que explicou Isnaldo Bulhões.
Porque só tem sentido aumentar o investimento de 5% em saúde e educação se tiver fora do arcabouço. Porque se continuar no arcabouço, não há nenhuma condição legal de aumentar o recurso como há a intenção do legislador em 5% para a saúde e para a educação.
A proposta foi criticada no plenário. O relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que as diversas exceções aos limites de gastos comprometem os princípios de responsabilidade fiscal.
Todas as vezes que o governo propõe uma medida, ou é para aumentar gasto ou para excepcionalizar a despesa. E isso fulmina de morte o princípio do arcabouço fiscal. Porque nós temos que pensar nas contas públicas do governo, não no governo de agora, mas no governo futuro, na sociedade brasileira e nos princípios que devem reger a administração pública federal, que é da responsabilidade fiscal. Não gastar mais do que arrecada. E esses puxadinhos fazem com que a contabilidade artificial venha prejudicar esse governo e os próximos.
A proposta também retira do arcabouço fiscal despesas financiadas com recursos de empréstimos internacionais. De acordo com o relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, não faz sentido submeter empréstimos internacionais aos limites do arcabouço fiscal, já que são submetidos a contratos que vinculam a aplicação do dinheiro a determinadas áreas. Ele também justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós precisamos necessariamente da regulamentação da aplicação desse recurso, que ele possa estar fora recursos para a educação e para a saúde da conta do arcabouço fiscal.
De acordo com a proposta, o total a ser destinado a cada uma dessas áreas será definido a cada ano pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a abertura de processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara é uma resposta ao golpismo, assim como as manifestações de 21 de setembro, em que o povo mostrou sua rejeição à anistia e à blindagem de políticos.
Maria do Rosário considera absurda a aprovação de leis inconstitucionais para proteger elites. Para ela, o papel da Câmara é o de trabalhar para servir o povo, aprovando matérias como a isenção e a correção da tabela do imposto de renda e o fim da escala 6x1.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que a indignação popular expressada nas manifestações de 21 de setembro enterrou a PEC das prerrogativas. O legislador entende a proposta como uma aliança espúria de partidos de direita para blindar políticos em crimes comuns.
Ivan Valente também é contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando que a proposta não tem base legal. O deputado avalia que a extrema-direita está enfraquecida, mas que a democracia está fortalecida.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, classifica as manifestações como uma grande festa democrática. O deputado afirma que a população foi às ruas para rejeitar o autoritarismo, a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 e a chamada PEC das prerrogativas.
Valdenor Pereira relata que participou do ato em Vitória da Conquista ao lado de mais de 500 pessoas, entre militantes de partidos, sindicatos, movimentos sociais e população em geral. Ele reafirma seu compromisso com a defesa da democracia e dos direitos sociais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, avalia que as manifestações realizadas em 21 de setembro trouxeram esperança e confiança no futuro do país. Para o deputado, os atos mostraram a paixão do povo pelo Brasil e o compromisso com a defesa da democracia.
Vicentinho lembrou um trecho da música Ordem e Progresso, composta por Zé Pinto, cantor e militante do MST, para afirmar que o momento representa um renascimento da esperança nacional. Ele espera que o progresso se traduza em felicidade e justiça social.
Nas palavras de Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, as manifestações de 21 de setembro foram uma celebração democrática em defesa da ética e da transparência no parlamento. Ele afirma que os atos foram realizados sem financiamento e em cidades de diferentes portes.
Patrus Ananias afirma que o povo brasileiro rejeita o autoritarismo e defende as liberdades democráticas. O parlamentar ressalta o caráter pacífico das manifestações e cobra do Congresso Nacional compromisso com a proteção dos valores democráticos.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a aprovação da chamada PEC das prerrogativas na Câmara. O deputado aponta contradição entre o discurso de combate à criminalidade e o apoio à proposta por parte da oposição.
Para pastor Henrique Vieira, a matéria, que foi rejeitada no Senado, busca proteger políticos de investigações. Ele afirma que a postura dos parlamentares da oposição revela seletividade, com repressão aos pobres e negros e proteção aos políticos.
Já Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu a chamada PEC das prerrogativas. Ele argumenta que a proposta tinha o objetivo de proteger parlamentares contra pressões de outros poderes. O deputado compara a medida à proteção de um soldado em época de guerra.
Eli Borges rebate as críticas de que atua em favor de criminosos. Ele afirma que sempre vota com transparência, pautado por valores religiosos e republicanos, e reafirma seu compromisso de defender publicamente as próprias convicções.
Cidadão, sua participação não acaba nas urnas. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados é um órgão de interação com a sociedade que atende às questões relacionadas a condutas irregulares no âmbito administrativo da Câmara, contribuindo para um país mais transparente. Pelo telefone, pela internet ou pelo correio, as demandas dos brasileiros se transformam em aprimoramento dos serviços administrativos. Mais informações pelo 0800-619-619. Ouvidoria Parlamentar. Uma ponte entre o cidadão e a Câmara dos Deputados.
Transportes.
Os deputados aprovaram um projeto que obriga estados e municípios a criarem carreiras de agentes de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança. Mas o repórter Marcelo Lascher adianta que a proposta não será enviada para sanção imediatamente.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que destina 5% do valor das multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Além disso, permite o uso dos recursos do fundo em treinamento e qualificação de agentes de trânsito, desde que estados e municípios criem carreiras próprias para essas funções. De acordo com a proposta, para receberem os recursos, estados e municípios deverão comprovar que mantêm órgão responsável pela segurança do trânsito e, ao mesmo tempo, devem criar cargos de agente de trânsito estruturando uma carreira. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2017 e, depois disso, foi alterado pelo Senado. Para que o texto elaborado pelos senadores fosse aprovado no plenário, o governo fez um acordo com diversos partidos que, na prática, vai fazer com que a proposta fique parada até que a Câmara conclua a análise da chamada PEC da Segurança Pública. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo ao Congresso este ano e que está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara. Representantes de agentes de trânsito e guardas municipais pressionam para que essas carreiras estejam contempladas no texto. O Ministério da Justiça apontou inconstitucionalidade no projeto que obriga os estados a criarem carreiras de agentes de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo concordou então com a aprovação do projeto no plenário, desde que o texto volte para a Comissão de Constituição e Justiça e permaneça lá, em vez de ser enviado à sanção presidencial, à espera de uma decisão final da Comissão Especial da PEC. Foi o que explicou o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo.
Ao segurar a votação da redação final, nós ainda teremos alguma possibilidade de dialogar com os outros partidos, com as outras lideranças, no sentido de buscar ajustes que o governo considera necessários a esse projeto de lei que será apreciado aqui nesta casa.
A proposta também recebeu críticas da oposição, como disse o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Substantivo ao PL 2234 de 2023 apresenta distorções, sobretudo pela vinculação de 5% das multas de trânsito ao Fundo Nacional de Segurança Pública, medida que retira flexibilidade orçamentária dos órgãos locais e desvirtua a finalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, amplia indevidamente o escopo de atuação da União sobre uma área de competência predominantemente estadual e municipal.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, explicou que a aprovação do projeto e a análise do assunto na PEC da Segurança Pública sinalizam o apoio da Casa aos guardas municipais e agentes de trânsito.
Nós temos hoje o trabalho das guardas municipais e dos agentes de trânsito em todo o país, cumprindo sim uma etapa importante no que diz respeito à segurança pública da população brasileira. E nada mais justo que as ações dessas categorias possam também ter amparo nesse Fundo Nacional de Segurança Pública. E não é que nós estamos fazendo nesta data aqui, é dando uma sinalização que a Câmara quer priorizar essas categorias, possibilitando que elas também possam acessar esse recurso.
Depois de aprovado pelo plenário, o projeto que obriga os estados e municípios a criarem carreiras de agente de trânsito para receberem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para a elaboração da redação final. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação, salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
A Voz do Brasil. 90 anos.
Relações Exteriores.
Welter, do PT do Paraná, elogia o discurso do presidente Lula na ONU, sublinhando o destaque dado à democracia, à soberania e à escolha de uma saída diplomática na contenda com os Estados Unidos. O deputado comenta o espaço dado a Lula em jornais estrangeiros.
Em contrapartida, Welter critica a oposição e a parcela do Congresso, que só se move quando a pressão das ruas é sentida pelo Legislativo. Ele elogia as manifestações de 21 de setembro e defende que a Câmara aprove pautas positivas norteadas pela justiça social. social.
Já Coronel Ulisses, do União do Acre, se diz indignado com o discurso do presidente Lula na ONU. Para o deputado, além de justificar a censura existente no país, o presidente, ao citar Cuba e Venezuela, teria relativizado a violência de ditaduras e de organizações criminosas.
Para Coronel Ulisses, Lula perdeu a oportunidade de exaltar a grandeza do Brasil. Ele afirma que o parlamento fará um contraponto para proteger as famílias, endurecendo leis e transformando o status das organizações criminosas em terroristas, para tornar o combate ao crime mais eficiente.
Votação.
A votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda deve mobilizar o plenário nesta semana, como nos informa o repórter Cid Queiroz.
O Colégio de Líderes acertou para quarta-feira a votação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O relator, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, passou os últimos dias explicando às bancadas partidárias os detalhes do texto, que também reduz o imposto para quem ganha até R$ 7.350 e cria a alíquota mínima de 10% para quem ganha a partir de R$ 1.200.000 reais ao ano.
Mesmo a Câmara tendo deputados que pensem tão diferentes, a gente tenta fazer um debate mais técnico possível para que no momento de muita confusão política a gente tenha uma luz de sobriedade, que a gente possa fazer o melhor debate possível. Isso ficou bem entendido. O presidente Hugo, então, acertou um calendário com os líderes que, abrindo prazo de emendamento, a gente vai estar à disposição das bancadas e na quarta-feira o projeto virá a plenário para a votação na Câmara dos Deputados.
O relator do projeto da anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, também esteve em cada liderança negociando com os partidos um texto alternativo que prevê a redução nas penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o relator, o projeto está pronto para ser votado.
Apesar das divergências que a gente tem na casa, tanto à esquerda quanto à direita, o projeto avança pelo centro e eu tenho certeza que nós vamos aprová-lo. Aposto que o texto vai agradar a grande maioria do Congresso.
Para o deputado mineiro Aécio Neves, do PSDB, a votação da anistia é fundamental para destravar a pauta da Câmara.
Uma saída para esse impasse. E eu acho que o fato de a extrema-direita e a extrema-esquerda se colocarem contra o projeto mostra a sua virtude. O projeto do deputado Paulinho, ele não está sendo feito para agradar o bolsonarismo ou para agradar o presidente Lula. Ele está sendo feito para destravar a agenda do Brasil, para nós voltarmos a falar de educação, de segurança pública, de imposto de renda.
O líder da Federação PT, PCdoB, PV, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, discorda. Para ele, a pauta da anistia pode inviabilizar a aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda das pessoas físicas.
O que ficou acertado é a votação do imposto de renda para a próxima quarta-feira, tributação dos mais ricos. Isso é uma pauta que está vinculada à vida do povo. E se a gente tumultua colocando um tema como esse, tanto anistia como revisão de penas, a chance da gente não votar o imposto de renda é grande. Até porque nós sabemos que quando for discutido a revisão de penas, que a gente é contra, vai ter um destaque no PL, de anistia ampla, geral e restrita.
Questionado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, negou que a votação do projeto do imposto de renda esteja condicionada à aprovação da anistia.
Nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer outra matéria que esteja em discussão. Então, não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiadas com essa medida.
Também podem entrar na pauta o projeto que simplifica as regras para o licenciamento ambiental e o projeto que regulamenta a prisão preventiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, anuncia a assinatura de um contrato prevista para outubro entre o DENIT e uma empresa catarinense para a construção de uma via de ligação entre as cidades gaúchas de Rio Grande e São José do Norte. Segundo ele, a obra é aguardada há 50 anos.
O deputado informa que a obra vai substituir a travessia de balsa, que transporta mais de 4 mil pessoas e 500 carros por dia. Para Pompeu de Matos, a via será uma vitória do povo gaúcho e vai integrar a região, gerar desenvolvimento e dar acesso rápido à BR-101.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcia Quilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Você ouve agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
No dia 13 de outubro, o Tribunal de Contas da União promove o webinário para debater os desafios e impactos da transposição do Rio São Francisco. A iniciativa reúne especialistas, gestores públicos, órgãos reguladores e representantes da sociedade civil para debater um dos maiores projetos hídricos do Brasil. A programação será dividida em dois painéis. O primeiro vai apresentar o histórico, os objetivos, o andamento das obras e os impactos já registrados. O segundo vai discutir os desafios da gestão sustentável e o papel das instituições no acompanhamento dos resultados da transposição. O evento é realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A transmissão ao vivo será pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 9 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.